sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Começa aqui mais uma edição da Voz da América e como é sexta-feira, é dia do Angola, fala só. Das 17h30 às 18h, vamos estar em onda curta dos 13.630 e 17.655 e vamos continuar nesses comprimentos de onda depois das 18h. Estamos a falar, claro está, horas de Angola. Portanto, como os ouvintes sabem, devido às circunstâncias das restrições impostas pelo combate ao coronavírus, este é um programa que está a ser gravado com antecedência. Mas, de qualquer maneira, temos aqui muitas perguntas para o nosso convidado de hoje, que é o Rafael Marques, conhecido jornalista de investigação. Ele está em Luanda. O nosso tema vai ser, portanto, a análise de 3 anos da governação de João Lourenço. Mas eu tenho já a dizer que, pelas perguntas, e que são muitas, vamos também abranger outras zonas, outras áreas do que se passa em Luanda. Mas, para já, vamos às notícias.
A Fundação Agostinho Neto condenou num comunicado a referência do nome do primeiro presidente de Angola às investigações envolvendo alegada lavagem de dinheiro pelo seu genro Carlos São Vicente. No comunicado, assinado pela viúva do antigo presidente, Maria Eugênia da Silva Neto, e ainda por Mário Jorge da Silva Neto, Irene Alexandra da Silva Neto e Leda da Silva Neto, a Fundação afirma que, seja quais forem as circunstâncias do processo judicial em curso em Angola, é absolutamente condenável que, seja quem for, diretamente ou por intermédio de terceiros, evoque o nome do presidente Agostinho Neto. O documento acrescenta que o primeiro presidente de Angola faleceu há 41 anos e nada tem a ver com isto. Para os assinantes da declaração, mencionar o nome de Agostinho Neto no caso de Carlos São Vicente faz parte daquilo que chamam de massacres mediáticos de uma crueldade indizível. O documento nota que Irene Neto casou com Carlos São Vicente 6 anos após a morte de Agostinho Neto e que este, citamos, não o conheceu e não tem qualquer ligação com a sua vida pessoal e profissional. É um absurdo associar o seu nome a processos judiciais em investigação, acrescenta a família de Agostinho Neto num comunicado da Fundação com o seu nome. Entretanto, o jornal New York Times disse que a companhia de advogados que representa São Vicente na Suíça, disse que ele nega todas as acusações, frisando que atuou sempre de acordo com a lei. Para já, ainda não houve qualquer pronunciamento público por parte das autoridades angolanas sobre o caso, que foi revelado quando um tribunal suíço se recusou a desbloquear contas bancárias de São Vicente com centenas de milhões de dólares. Uma das contas, a sua conta pessoal, continha 900 milhões de dólares. No documento emitido pelo tribunal foi revelado que São Vicente abriu várias contas em nome de familiares como filhos, irmãs e sobrinhos e uma conta em nome da sua mulher. A junta militar que tomou o poder no Mali há 2 semanas diz que vai manter conversações com partidos políticos e organizações da sociedade civil este fim de semana. A junta está sob crescente pressão internacional para entregar rapidamente o poder aos civis. Uma segunda ronda de negociações de 3 dias terá lugar a partir do próximo dia 10, portanto, quinta-feira. Ontem, o primeiro-ministro de Itália, Silvio Berlusconi, de 83 anos de idade, foi hospitalizado com Covid-19. Médicos disseram, no entanto, que o seu estado não inspira preocupação. Os Estados Unidos continuam a liderar o número de países com mais casos e mortes da doença. Já se registaram mais de 6 milhões e 100 mil casos e 186 mil mortes. O Brasil está em segundo lugar, com pouco mais de 4 milhões de casos e mais de 124 mil mortes. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, disse entretanto que vai liderar um plano para garantir a compra e distribuição de vacinas contra o coronavírus logo que estes sejam disponíveis. O plano prevê a compra de vacinas de dezenas de fabricantes durante os próximos 2 anos. A Polícia Federal Americana matou a tiro um homem suspeito de ter morto um apoiante do presidente Donald Trump e membro de um grupo de direita durante uma manifestação na cidade de Portland, no estado do Oregon. O homem foi morto quando agentes da polícia se preparavam para o prender. Os agentes federais que o foram prender disseram que este resistiu e apontou uma arma aos polícias. O homem foi identificado como sendo Michael Reynolds, de 48 anos de idade. Entretanto, a presidente da cidade de Rochester, no estado de Nova York, suspendeu 7 polícias na sequência da morte de um cidadão afro-americano quando este foi preso. A morte ocorreu em março, quando os agentes colocaram um capuz sobre a cabeça e a cara do preso para o impedir de cuspir nos agentes. O homem foi preso quando foi encontrado nu numa rua e recusou-se a ser levado pelos agentes e terá morrido de asfixia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai hoje reunir-se com o primeiro-ministro do Kosovo, Abdullah Hoti, e com o presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, para discutir a normalização das relações entre estes dois países. A Casa Branca disse que Trump vai participar na assinatura de um acordo entre a Sérvia e o Kosovo e depois participará numa reunião trilateral sobre relações económicas.
Angola, fala só.
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 Pronto, e agora, depois das notícias, vamos então começar o Angola Fala Só. Hoje o nosso convidado, como eu já disse, é Rafael Marques, portanto, conhecido jornalista de investigação. Ele também, portanto, está à frente de uma organização, uma organização de direitos humanos e que luta também pela sociedade civil em Angola. E vamos começar. Rafael Marques, eu tenho a dizer que eu há bastantes anos que faço o Angola Fala Só, e nunca tive tantas perguntas por escrito. De maneira que vá-se preparando. Você, obviamente, é uma pessoa, não sei se é muito famosa, mas pelo menos é seguida por muita gente, porque, veja, são perguntas atrás de perguntas. De qualquer maneira, o que eu tentei fazer para agradar a toda a gente foi agrupar as perguntas em vários temas. E o primeiro tema com que começamos é precisamente este dos 3 anos de governação de João Lourenço. Eu tenho aqui perguntas de Isabel Marisbela Ferreira, de Xander, de Vítor Júnior. Vamos lá ver se há mais alguma neste campo. Mas para já, portanto, neste campo, que é os 3 anos de governação, a Isabel, por exemplo, diz que é muito triste quando estas coisas, e está a falar de corrupção, acontecem. Em 3 anos de governação, Lourenço, muita coisa melhorou, principalmente o atendimento nos hospitais ou nas instituições públicas. O Xander, diz que há também, segundo ele, o ato criminoso de provocar ou facilitar a corrupção. E eu quero saber se você acha que houve alguma atenção sobre este ato nos 3 anos de governação de João Lourenço. O Vítor Júnior, portanto, ele diz também, fala desta questão, ele diz que não sei se há 3 anos de corrupção nas instituições ou se há 3 anos de aumento de corrupção silenciosa. O que é que o Rafael Marques tem a relatar sobre esta matéria? Portanto, Rafael, aqui já começamos a abordar a questão da corrupção, mas também os 3 anos de governação. O microfone é seu.
Bom, antes de mais, muito boa noite aos ouvintes da Voz da América e agradeço o convite. Sobre os 3 anos de governação, importa dizer, uma vez que o tema principal é a corrupção, que este é um fenómeno que afeta toda a sociedade angolana. E vai levar muito mais tempo, porque não estamos a falar apenas de corrupção institucional, estamos a falar de toda uma sociedade que passou a ser governada por via da corrupção. A corrupção havia sido institucionalizada, não é? Hoje nós vemos ainda há bocado, eu ia passar, fui tratar de um carregado de telefone, e o guarda disse, olha, quando sair deixa-me o troco. Nós encontramos vários esquemas e a sociedade vive disso. E eu deixei o troco porque sei que esse indivíduo eventualmente não tem dinheiro para o transporte de volta a casa, não é? Porque as pessoas têm salários irreais. Um dos maiores problemas que sempre potenciou a corrupção tem a ver também com a dignificação do trabalho das pessoas. Tem a ver com a questão salarial. Os salários da função pública, os salários... nós temos guardas, e mesmo, por exemplo, que até hoje ganham 25, 30 mil kwanzas por mês, que não é suficiente para eles pagarem o transporte de e para o trabalho. Então, este indivíduo todos os dias tem de arranjar um esquema. Aqui falamos da pequena corrupção a todos os níveis.
Sim.
E depois temos a grande corrupção, que é aquela dos indivíduos empoderados, que têm cargos políticos e noutras estruturas da administração do Estado, que pronto, como o caso, temos agora o caso de São Vicente, não é? Que falamos em bilhões de dólares.
Exatamente.
Que desaparecem dos focos do Estado e que deveriam servir para garantir a melhoria das condições da população, gerar emprego, gerar investimentos sérios que permitissem alavancar a economia do país. Então, em 3 anos, o que nós estamos a ver é, de uma forma muito lenta, com alguma hesitação, a institucionalização da luta contra a corrupção. É um processo extremamente difícil e penoso. Porquê? Porque temos de contar com os mesmos magistrados, quer ao nível da Procuradoria-Geral da República, quer ao nível dos juízes, porque não é possível chegar e dizer, substituímos a todos. E temos aqui um problema maior. Apesar de ter havido mudança de presidente, o MPLA continua o mesmo. É a mesma estrutura política. E essa estrutura política partidária sempre, de uma ou de outra forma, contou com a cumplicidade de grande parte da população. Então, de repente, as pessoas estão à espera de um milagre.
Uhum.
E que o presidente tenha essa varinha mágica, porque muitas das vezes dizem, olha, mas ali há muitos corruptos no MPLA, no atual governo, que já vem do governo anterior. Mas é o governo do MPLA. E se olharmos para o buriô político, quer dizer, quantas pessoas novas, com uma nova mentalidade, estão nas estruturas de comando do MPLA, se não aqueles que já vêm de há muitos anos, dos anos de José Eduardo Santos, em que a corrupção era institucionalizada. Não é? Então, o fundamental nisso é a sociedade perceber que tem uma oportunidade extraordinária e tem um momento de abertura para nós começarmos a discutir e a participar das decisões, ou pelo menos em promover uma nova mentalidade, uma nova atitude, novas ideias que permitam ter um governo diferente. Porque isto não é uma questão, o país não vai mudar porque o presidente tem boa vontade. O país só mudará quando todos os cidadãos compreenderem que mais do que a intriga, mais do que os discursos das redes sociais, tem de passar aos atos e a sociedade tem de começar a promover o conhecimento. Nós em Angola, é só olhar para as redes sociais, o que nós promovemos mais é a intriga, a baixeza.
Não.
Nós não promovemos o conhecimento, então como é que vamos mudar as coisas se nos entretemos simplesmente a promover baixaria?
Não.
Temos que ter um discurso mais elevado, mais estruturado. Temos que ter uma sociedade pensante. Só isso é que vai permitir a mudança, quer de mentalidade e quer ao nível da própria estrutura de governo. Continua a haver muita corrupção, precisamente porque é uma sociedade civil extremamente fraca. Não temos ainda instituições fortes. E as instituições fortes não se criam porque o presidente quer que elas sejam fortes. Criam-se quando os cidadãos têm uma capacidade maior. Porque os cidadãos é que são os soberanos do país. E quando desenvolvem uma capacidade maior para dizer ao governo, a direção tem que ser esta. Porque, em última instância, o governo deve responder aos anseios, às exigências e às ideias comuns e boas para o país que a sociedade tem. E não o faz se a sociedade não está organizada.
Sim. Rafael, eu agora perguntava-lhe já agora, portanto você expôs bem o problema, mas já agora eu vou aqui às perguntas do Sr. Rui Osvaldo e do Victor State, penso que é assim que se diz. São duas. Uma pergunta é, como é que você faz a avaliação, vá lá até agora, desta luta contra a corrupção? Dá-lhe nota positiva, negativa? E a outra, deste senhor, que é o Sr. Victor State, ele faz aqui uma pergunta que, aliás, também vem de outro ouvinte, que é o ouvinte Francisco Gregório, que é, se você acha que este combate à corrupção tem sido seletivo, e o ouvinte Francisco Gregório acrescenta mesmo, porque é que Manuel Vicente e o Copelipa ainda não foram julgados? Portanto, bem, eu tenho aqui a dizer que não sei se uma... Bem, o Manuel Vicente foi indiciado em Portugal, eu não sei se o Copelipa, se o general Copelipa é culpado de qualquer crime. Muitas pessoas dizem que isto é um combate que tem sido dirigido à família dos Santos e nada mais. O que é que você acha?
Vamos por partes. Em relação, por exemplo, como avalia a luta contra a corrupção...
Sim.
Eu sou daqueles que têm estado na linha da frente na denúncia de casos específicos.
Sim.
E esse deve ser o papel de muitos cidadãos. Aqueles que têm informações sobre a corrupção devem bater-se contra esses casos até que haja justiça. E essa é uma forma de educar a sociedade a lutar contra a corrupção. Não é uma questão apenas do Tribunal Supremo, que julga os casos, os grandes casos de corrupção, da Procuradoria-Geral da República ou do Governo, porque aí estamos a pedir a muitos dos mesmos promotores, porque tivemos estes anos todos de grande corrupção, porque havia grande complicidade e até submissão dos próprios órgãos judiciais. Não. E os atores são os mesmos, com a saída de um, a entrada de outro, mas são os mesmos atores. Então, vai levar muito mais tempo. O que é fundamental não é avaliar se o combate é positivo ou negativo. É continuar a pressionar aqueles casos que ainda ocorrem e que são muitos, como muitos cidadãos dizem, trazê-los à superfície, debater sobre esses casos e exigir justiça. É assim que deve ser. Por quê? Porque é uma tarefa de todos os angolanos. Em relação à seletividade ou não do combate à corrupção,
sim,
é uma questão que a todos e qualquer bom analista e qualquer pessoa de bom senso nota que há muitas fraquezas por parte da Procuradoria-Geral da República, por exemplo. E vou anotar uma. Não é? Temos aqui o caso dos 900 milhões de dólares de Carlos Vicente.
São sim, Vicente, não é? Exatamente.
Primeiro presidente angolano. Só depois da notícia vir a público, passados 2 anos, é que a Procuradoria-Geral da República vem dizer, através de uma fonte, nem sequer num comunicado oficial, que participa das investigações com as autoridades suíças. Com este dinheiro todo, porque é que não comunicou? Eu conheço muitos casos de cidadãos comuns que são detidos em prisão preventiva por dívidas pequenas, por casos menores, aliás, de forma arbitrária. E temos aqui um caso de 900 milhões de dólares em que não há consequências visíveis contra o autor deste saque. Então, aí nós podemos notar as fraquezas da própria Procuradoria-Geral da República. E falo porquê? Por uma decisão política, por... falta de estratégia de comunicação. Porquê? É isso que nós temos de continuar a pressionar para sabermos efetivamente onde está o problema. Porquê é que só depois de 2 anos vem a Procuradoria dizer que está a investigar este caso? Quando devia partir dos próprios angolanos, das próprias autoridades angolanas, a iniciativa de informar os cidadãos. Em relação, muito se tem dito que só se combate a família dos Santos. Isso também não é verdade. Não é verdade porquê? Se formos, por exemplo, às províncias,
sim,
há muitos indivíduos ao nível das administrações provinciais que estão na cadeia por casos de peculato. E são cidadãos angolanos também. E muitos até de forma arbitrária.
Sim.
Há muitos processos contra, até mesmo contra dirigentes. A questão que se coloca, e aí é mais a nível político até, por exemplo, há vários membros do Parlamento, vários deputados, ministros e outros, com processos em tribunal, até comandantes da polícia.
Muito bem.
Ou, pelo menos, junto da Procuradoria-Geral da República. Então, tem de haver uma discussão maior, quer dizer, tem de se começar a promover a ideia de que indivíduos que sejam indiciados por atos graves de corrupção, abuso de poder e outras práticas devam colocar os seus cargos à disposição. Então, esse é o debate que nós devemos realizar na sociedade. Em vez de estarmos sempre a tirar pedras, não é Isabel, não. Quer dizer, a Isabel não é a única cidadã neste país que está com problemas por atos de corrupção. Há muitos cidadãos, há centenas de cidadãos, e muitos com cargos elevados. Agora, o ponto que se coloca é porque é que muitos deles continuam no Parlamento. Porque é que muitos deles continuam em funções. Então, um ponto se está esclarecendo. Quando é que a Isabel, por exemplo, muitos dizem que a Isabel é perseguida, quando é que a Isabel foi constituída arguída?
Sim.
Pronto, continuamos.
Muito bem. Agora, eu queria precisamente perguntar isso. Há quem aventa a possibilidade de falar, de não serem tomar. Bem, isto também levanta a possibilidade de a Procuradoria não ser independente, mas que não se pode levantar processos a certas figuras de grande peso, sem mencionar nomes aqui, mas já fizemos aqui há pouco tempo atrás. Porque isso...
Mencione, por favor.
Por exemplo, Manuel Vicente e o general Copelipa, porque isso poderia causar problemas sérios políticos dentro do MPLA e ao próprio presidente. Você acha que isto é real, não é?
Quantas propriedades atribuídas a Manuel Vicente, o general Copelipa e o general Dino já foram recuperadas pela Procuradoria-Geral da República? É uma ocorrência regular, parece-me.
Sim,
que há uns meses foi a TV Zimbo, o jornal O País e outros órgãos. Estamos a falar de edifícios, estamos a falar de várias propriedades que tinham sido ligadas. Banco, as ações no Banco Económico. Então, não é verdade, e eu sei que muitas vezes o general Copelipa tem sido ouvido pela Procuradoria-Geral da República, o general Dino, e Manuel Vicente tem imunidades até 2022, é o que está na Constituição. Sim. A Angola pediu o processo para julgar, no caso de Manuel Vicente, vamos ver se em 2022 é julgado ou não, mas há um compromisso das autoridades angolanas em determinado prazo
de imunidade.
Sim, a Constituição lhe confere ser julgado pelo caso em Portugal e, eventualmente, por outros. Mas não é verdade que o general Copelipa não tem sido ouvido. Aliás, tem sido ouvido e, por aquilo que eu sei, tem sido bastante prestável nas suas idas à Procuradoria-Geral da República.
Muito bem. Olha, eu só queria aqui dizer uma coisa que é, quando eu fiz estas perguntas mencionei uma série de ouvintes, mas havia aqui um ouvinte, eu também quero mencionar o nome dele, que tinha feito precisamente a mesma pergunta sobre esta questão da alegação de perseguição a José Eduardo dos Santos, à família dos Santos, era o ouvinte de Jaime Sangueva. Rafael, voltando agora, antes só para terminarmos talvez esta primeira meia hora, não, ainda temos um bocadinho de tempo, esta questão dos 900 milhões de dólares do senhor São Vicente, isso foi algo que o surpreendeu?
Não surpreendeu, antes pelo contrário. A partir daqui as pessoas começam a perceber o nível de pilhagem que ocorreu neste país, se só o São Vicente numa conta tem 900 milhões de dólares, não é? Sim. E normalmente os indivíduos não colocam todos os ovos na mesma cesta.
Sim, sim.
Devemos estar a falar de muito mais dinheiro. E como é que ele obteve esse contrato? Como é que ele conseguiu essa engenharia? Não poderia ter sido sem conhecimento da Presidência da República, na altura do José Eduardo dos Santos.
Pois.
Se for possível, só para fazer o follow-up aqui da primeira pergunta que foi feita ao Rafael e que o Rafael disse que precisamos de uma sociedade mais crítica, com críticas mais construtivas, mas isto é um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca, como se costuma dizer, não é? Porque para termos uma sociedade mais crítica e pensante, precisamos de uma sociedade que tenha sido educada. Quando estamos a falar, no geral, de uma sociedade angolana que não é educada, que não foi preparada para pensar.
Isso também é verdade, mas felizmente há muitos cidadãos na sociedade angolana que tiveram oportunidade de estudar também em algumas das melhores escolas do mundo e universidades, não é? E estão aí, temos muitos médicos, temos muitos advogados e mesmo em Angola formaram-se muitos bons quadros. Agora, têm que ter a capacidade de liderança para encaminhar a sociedade, os mais desfavorecidos, para o caminho do bem, para o caminho da educação. E o que há hoje na sociedade angolana, e eu noto isso com alguma satisfação, por exemplo, hoje já há muitos setores que se abrem, por exemplo, à solidariedade. Algo que não acontecia, por exemplo, no reinado de Eduardo Santos, mas hoje as pessoas começam a ser mais solidárias, aqueles que têm mais, e a pensar como podem dar um contributo melhor e maior para que promovam o conhecimento, para que promovam mudanças, para que ajudem a sociedade a encontrar um outro rumo. E essas pessoas têm de se encontrar, têm de estar juntas, têm de pensar como colocar os seus conhecimentos ao serviço da nação. E é isso é que é fundamental. Porque não é uma pescadinha de rabo na boca, porque há pessoas com ideias suficientes para começar a criar focos aqui de boas práticas, quer ao nível do governo, quer ao nível da sociedade, e que nos permitam então tentar e ver o que é que podemos fazer de melhor para o nosso país.
Mas, Rafael, agora vamos lá. Perguntas relacionadas com a sua atividade. O Álvaro Figueira pergunta se é verdade que o seu projeto, o Folo, foi patrocinado pelo Gatuno. Isto é as palavras dele, que faliu o Beza Álvaro Sobrinho. Outra pergunta que é da senhora, penso eu, Ana, que pergunta se a sua nomeação como um dos conselheiros do Presidente da República não o deixa limitado nas suas investigações ao atual governo.
Primeiro, o Beza nunca faliu. Eu escrevi, aliás, foi uma das pessoas que mais escreveu sobre o Beza. O Beza nunca faliu. O Beza foi transformado em banco económico. E muitos cidadãos continuam a promover essa ideia de como falência do Beza. E, aliás, o governador do Banco Nacional de Angola admitiu recentemente em entrevista à TPA que o Beza nunca faliu. Foi transformado em banco económico. Sobre o Álvaro Sobrinho. O Álvaro Sobrinho teve o bom senso de conceder um espaço através de um contrato de comodato para a instalação do Centro de Estudos do Folo. O Álvaro Sobrinho não é financeiro, não financiou o Centro de Estudos, mas cedeu-nos um espaço para fazer esse trabalho e aceitámo-lo de bom grado. E estamos instalados lá, temos um contrato de 2 anos, e daí essa especulação que o Álvaro tenha financiado. Mas alguém que venha a público mostrar esse financiamento, certamente, a determinada altura, nós, junto de indivíduos angolanos, com poder, incluindo o próprio Álvaro Sobrinho, também diremos que deverão investir na sociedade civil. Porque é dever de todo cidadão angolano fazer isso. A questão não é, por exemplo, o Álvaro Sobrinho promoveu durante muitos anos um instituto em Londres que tinha um orçamento de mais de 1 milhão de libras por ano. E por que é que esse dinheiro não foi usado em Angola? Até para potenciar a sociedade civil. Precisamente porque nós temos esse tipo de atitudes. Que nós aceitamos que o nosso dinheiro seja gasto todo lá fora. E que os que têm os meios deixem de apoiar as iniciativas do seu próprio país. E quando um dia também, e se o Álvaro Sobrinho quiser e fizer um financiamento ao Centro de Estudos, certamente nós anunciaremos, olha, o Álvaro fez um financiamento ao Centro de Estudos. O endereço do Folo lá está, que está nas Torres Escom, sabe-se perfeitamente que aquele é um espaço do Álvaro Sobrinho, e que o Álvaro Sobrinho fez um contrato com o Folo e cedeu, em termos de comodato, por 2 anos. É o que muitos desses indivíduos devem fazer, porque têm o dever de contribuir para a sua sociedade. Esta é uma questão. Eu nunca fui nomeado como conselheiro do PR. Não sei de onde é que veio essa ideia. Sim. Não tenho qualquer relação institucional com o governo. basicamente isso responde à questão.
Ah, Rafael Marques, eu vou ter agora aqui que fazer uma pequena interrupção para recordar aos nossos ouvintes que a partir das 18 horas vamos continuar nos mesmos comprimentos de onda, 13.630 e 17.655. Continue connosco, continue com a Angola Fala Só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, 18 horas em Angola, se os ouvintes nos estão a sintonizar agora, pois estamos em 13.630 e 17.655. Hoje estamos a ter uma conversa extremamente interessante, com enorme participação de todos os ouvintes, pois o nosso convidado é Rafael Marques, mas antes de continuarmos, vamos às notícias. A Fundação Agostinho Neto condenou num comunicado a referência do nome do primeiro presidente de Angola às investigações envolvendo alegada lavagem de dinheiro pelo seu genro Carlos São Vicente. No comunicado, assinado pela viúva do antigo presidente, Maria Eugênia da Silva Neto, e ainda por Mário Jorge da Silva Neto, Irene Alexandra da Silva Neto e Leda da Silva Neto, a Fundação afirma que, seja quais forem as circunstâncias do processo judicial em curso em Angola, é absolutamente condenável que, seja quem for, diretamente ou por intermédio de terceiros, evoca o nome do presidente Agostinho Neto. O documento acrescenta que o primeiro presidente de Angola faleceu há 41 anos e nada tem a ver com isto. Para os assinantes da declaração, mencionar o nome de Agostinho Neto no caso de Carlos São Vicente faz parte daquilo que chamam de massacres mediáticos de uma crueldade indizível. O documento nota que Irene Neto casou com Carlos São Vicente 6 anos após a morte de Agostinho Neto, e que este, citamos, não o conheceu e não tem qualquer ligação com a sua vida pessoal e profissional. É um absurdo associar o seu nome a processos judiciais em investigação, acrescenta a família de Agostinho Neto num comunicado da Fundação com o seu nome. Entretanto, o jornal New York Times disse que a companhia de advogados que representa São Vicente, na Suíça, disse que ele nega todas as acusações, frisando que atuou sempre de acordo com a lei. Para já, ainda não houve qualquer pronunciamento público por parte das autoridades angolanas sobre o caso, que foi revelado quando um tribunal suíço se recusou a desbloquear contas bancárias de São Vicente com centenas de milhões de dólares. Uma das contas, a sua conta pessoal, continha 900 milhões de dólares. No documento emitido pelo tribunal, foi revelado que São Vicente abriu várias contas em nome de familiares, como filhos, irmãs e sobrinhos, e uma conta em nome da sua mulher. A junta militar que tomou o poder no Mali há 2 semanas diz que vai manter conversações com partidos políticos e organizações da sociedade civil este fim de semana. A junta está sob crescente pressão internacional para entregar rapidamente o poder aos civis. Uma segunda ronda de negociações de 3 dias terá lugar a partir do próximo dia 10, portanto, quinta-feira. O antigo primeiro-ministro de Itália, Silvio Berlusconi, de 83 anos de idade, foi hospitalizado com Covid-19. Médicos disseram, no entanto, que o seu estado não inspira preocupação. Os Estados Unidos continuam a liderar o número de países com mais casos e mortes da doença. Já se registaram mais de 6 milhões e 100 mil casos e 186 mil mortes. O Brasil está em segundo lugar, com pouco mais de 4 milhões de casos e mais de 124 mil mortes. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, disse, entretanto, que vai liderar um plano para garantir a compra e distribuição de vacinas contra o coronavírus logo que estes sejam disponíveis. O plano prevê a compra de vacinas de dezenas de fabricantes durante os próximos 2 anos. A Polícia Federal Americana matou a tiro um homem suspeito de ter morto um apoiante do presidente Donald Trump e membro de um grupo de direita durante uma manifestação na cidade de Portland, no estado do Oregon. O homem foi morto quando agentes da polícia se preparavam para o prender. Os agentes federais que o foram prender disseram que este resistiu e apontou uma arma aos polícias. O homem foi identificado como sendo Michael Reinhold, de 48 anos de idade. Entretanto, a presidente da cidade de Rochester, no estado de Nova Iorque, suspendeu 7 polícias na sequência da morte de um cidadão afro-americano quando este foi preso. A morte ocorreu em março, quando os agentes colocaram um capuz sobre a cabeça e a cara do preso para o impedir de cuspir nos agentes. O homem foi preso quando foi encontrado nu numa rua e recusou-se a ser levado pelos agentes e terá morrido de asfixia. Vamos continuar com a Rafael Marques. Rafael Marques, vamos começar esta segunda meia hora. Está lá, com uma continuação da pergunta que começámos, que foi os 3 anos de João Lourenço. E vamos fazer isso porque há aqui um ouvinte que fez uma pergunta que eu achei interessante. É do ouvinte Simone Cabata. E ele pergunta ao Rafael Marques, portanto, 3 anos de governação de João Lourenço, o que é que você aconselharia ao presidente atualmente a fazer? Quais as medidas imediatas que ele deveria tomar?
Olha, está aqui uma pergunta interessante. O problema fundamental em Angola neste momento é a economia.
Uhum.
Que ideias temos? Eu aconselharia o presidente a rever as suas políticas económicas, a sua equipa económica, e a estabelecer vários encontros, múltiplos encontros com os vários atores da sociedade, para se buscarem as melhores ideias para retirar o país da situação em que nos encontramos. E como é que isso pode ser feito? Há muitas ideias, há muito boa vontade, muitas pessoas que querem contribuir, muitas pessoas que querem participar. E é necessário que hajam mecanismos que permitam o aproveitamento de boas ideias. Tem tudo a ver com boas ideias, não é? E para que o governo seja recipiente e seja uma máquina de implementação de boas ideias, é o que está a faltar. E depois alguma sincronização por parte da equipa económica. E então eu aconselharia ao presidente, não só o presidente, mas também a própria sociedade, e temos aqui múltiplos atores na sociedade, devemos promover todas as semanas encontros, lives sobre a economia e que ideias é que nós podemos juntar sobre a situação atual e como podemos sair disso. Porque é uma questão aqui básica. A Angola é um país com imensos recursos, com uma força de trabalho muito jovem. Tem tudo para dar certo. O que é que falha?
Ah.
Políticas, políticos e falta de ideias sobre como assumirmos o potencial que temos e transformarmos esse potencial em benefício para o país e para toda a população.
Olha, Rafael, eu antes de passar a mais perguntas, já agora eu ponho uma pergunta. Portanto, tu defendeste aí, portanto, a questão de haver mais um diálogo abrangente com todos os setores da sociedade civil e não só. E uma ideia que tem sido aflorada recentemente é a possibilidade do presidente, embora ele já tenha dito que não faz isso, é a possibilidade do presidente fazer um governo, vá lá, de unidade nacional ou de coligação com os partidos da oposição. Isso é viável?
Não é viável, a meu ver, nas circunstâncias atuais. Estamos a 2 anos das eleições e não penso que traria novidades. A questão fundamental, por exemplo, temos é que saber o que é que cada um está a fazer para mudar este estado de coisas, não é? Hoje notamos com alguma satisfação, por exemplo, notam-se muito mais análises sobre a economia do que havia e muito mais crítica do que havia 3 anos atrás. E isso é muito positivo. Por quê? Porque as pessoas estão a discutir mais.
Sim.
Hoje todos os economistas falam. E isso é bom. Agora, temos de passar da simples discussão, da simples crítica, a ideias mais estruturadas sobre como os cidadãos podem ter maior liberdade ao nível da economia, porque é necessário segurança jurídica para os negócios. É necessário que, de facto, por exemplo, as políticas de crédito, sobretudo ao setor agrícola, sejam acessíveis a cidadãos que queiram plantar batatas e outras. Porque o que é que nós normalmente temos aqui em Angola? Se olharmos para a carteira de créditos, normalmente os maiores beneficiados dos créditos são os próprios dirigentes.
Sim.
Ou os interesses económicos. E é isso que é preciso mudar. Há uma série de práticas que vêm do passado e deve haver um corte radical com o passado. É isso que o Presidente precisa fazer. Fazer um corte com as políticas económicas do passado e muitas outras que dão a ideia de continuidade do mesmo estado de coisas. Por outra, e quando falo e quando insisto na questão das ideias, há um espaço que nos permite hoje falar uns com os outros, até mesmo entre adversários, que não havia antes. E devemos aproveitar isso para pensarmos no potencial que temos. Por exemplo, aqui há uns tempos, meses, o ministro do Comércio sugeriu que as pessoas passassem a tomar ao pequeno almoço batata doce com mandioca, ginguba, produtos locais, e que, para substituir o pão. Bom, esses produtos locais são mais caros que o pão.
É o problema, é.
Mais exposto à realidade do seu próprio país, daria conta que só um rico ou alguém que vive no mato junto do sítio de produção, não é? Pode dar-se ao luxo de comer todos os dias mandioca, ginguba e batata doce. Porque aqui nas cidades é muito mais barato comprar pão e tomar chá com pão do que comer batata doce com ginguba, por exemplo. Então, é necessário que haja um maior conhecimento da realidade, porque há muita fome em Angola. Há muita miséria em Angola.
Sim.
E temos todos esses recursos à disposição no país. Falta é uma equipa económica que pense na fome, que pense no estado atual do país e não nos interesses do grupo.
Muito bem. Rafael, agora eu tenho aqui muitas perguntas sobre a questão... das eleições. Portanto, como eu disse, são muitas, eu tentei também agrupá-las. O ouvinte António Pires pergunta se você acha que nas próximas eleições, se outro partido qualquer ganhar, será o MPLA aceitará a entrega do poder. Ele depois faz aqui considerações, afirmando que as eleições anteriores foram falsificadas e roubadas, e portanto ele... Vá lá, duvida que isso possa acontecer, mas essa é a pergunta dele. Depois, tenho aqui também uma pergunta do ouvinte Mbalo Nkano, que faz também quais as suas expectativas do pleito eleitoral de 2022. E outra aqui ainda, que é do ouvinte Dário da Paixão Vango, se você acha que o MPLA deve continuar no poder... E pergunta porquê que a CNE não é independente, se você acha que a CNE não é independente. Portanto, uma série de perguntas sobre as eleições, espero que tenha tomado nota.
Pronto. Estamos aqui. Primeiro, para que outro partido ganhe as eleições, é necessário que os cidadãos votem no outro partido. É uma questão de votos. Falámos muito em fraudes, eu próprio também denunciei em 2017 a forma como os votos não foram no apuramento de votos em 15 das 18 províncias. Escrevi sobre isso. O que é que falta na sociedade angolana? E mais uma vez aqui voltamos ao problema da capacidade da própria sociedade angolana. As pessoas querem, basicamente, que o mesmo MPLA que está no poder é que mude tudo, que o mesmo presidente é que mude tudo. Por quê? Aqui o cidadão, por exemplo, coloca a questão da independência da CNE. Durante esses 3 anos, qual foi a pressão que os partidos políticos da oposição, que a própria sociedade civil fez para garantir maior independência da CNE? Falhamos. Aliás, houve uma grande polêmica, até pela forma como o presidente do Conselho Nacional Eleitoral foi basicamente empossado, né? Mesmo havendo providências cautelares interpostas até por um juiz do Tribunal Supremo que concorreu às eleições. E essa providência cautelar ainda não foi ouvida. Quer dizer, nós, em princípio, temos um problema gravíssimo em Angola. Gritamos 2-3 dias, vamos para casa, cuidamos do nosso estômago, e depois, quando chega a altura das eleições, mesmo a própria oposição, começam a reclamar fraude, quando temos 5 anos para tratar destas questões todas com vigor. E isso não é feito. Se outro partido ganhar. Obviamente que só haverá democracia efetiva quando haver também alternância de poder. Isso é desejável também na sociedade angolana. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja um trabalho maior, que haja maior pressão, que haja maior discussão e que haja maior informação junto do público. Porque quando se trata aqui da questão, por exemplo, quando o presidente do Conselho Nacional Eleitoral foi empossado, apesar até de haver providência cautelar contra a forma como ele foi escolhido ou eleito, não houve, por exemplo, nenhum partido da oposição disse, olha, espera lá, vamos também interpor aqui recursos, vamos sentar, vamos fazer uma conferência, vamos discutir o estado atual do Conselho Nacional Eleitoral. Temos aqui um outro problema. Se o MPLA deve continuar no poder, como já disse, é saudável que o poder seja determinado pela vontade popular. E devemos submeter-nos à vontade popular. A alternância do poder é um elemento essencial de qualquer processo democrático. E isso também é requerido para Angola. Agora, a questão fundamental é como vamos garantir que a vontade popular expressa nas urnas seja certificada e seja garantida como tal. É um trabalho que não podemos fazer quando chegarmos no dia das eleições. É um trabalho que tem que ser feito ao longo de 5 anos. E isso não está a ser feito. E as pessoas agora estão a dizer, olha, há um slogan ali, ou em 2022 vais gostar. As pessoas entretêm-se com essas mensagens nas redes sociais. Mas depois não há trabalho comunitário, não há trabalho de fundo para garantir que nós tenhamos outras instituições à altura de respeitar a vontade popular.
Sim. Olha, Rafael Marques, ainda bem que você mencionou o Vais Gostar, porque tinha aqui uma pergunta do ouvinte Adério de Santos sobre isso. Mas ainda sobre a questão política, sobre a questão das eleições, há duas perguntas. Uma é do ouvinte David Moussa, que pergunta qual é a sua opinião sobre a rejeição da legalização do para já servir Angola de Abel Chivukovuku. Portanto, nós sabemos que Abel Chivukovuku tem acusado frontalmente o Tribunal Constitucional de, segundo ele, estar a pôr em traves à legalização do partido por ordens, vá lá, do governo. E a outra pergunta que eu tenho aqui é sobre o adiamento, mais ou menos confirmado oficialmente, das autárquicas. Mas vamos começar com o para já e depois as autárquicas.
Sim. Olha, minha opinião pessoal, nada impede, até hoje, por exemplo, e temos várias lives, nada impede que os promotores do para já organizem um evento a falar do seu caso e juntem até outros setores da sociedade para discutir o seu caso. E com advogados e outros, para que a sociedade compreenda o que realmente se passou com a decisão do Tribunal Constitucional. Que os promotores do para já organizem eventos públicos para fazer valer as suas posições. E é isso que é importante. Foram, não basta apenas que hajam entrevistas a dizer que foram desconsiderados, não é? Por exemplo, há toda uma série de processos que foram apresentados. O para já tem advogados, o para já tem muitos simpatizantes, pelo que vejo, podem organizar eventos, podem organizar uma conferência, podem organizar petições, podem organizar, partilhar os recursos, fazer estudos sobre isso. Para quê? Para que a sociedade comece a ter material suficiente para ajuizar até que ponto a justiça anda bem ou anda mal e as posições dos próprios políticos. E também nada obsta, apesar deste chumbo do Tribunal Constitucional, que os promotores do Prajá, reunidos de outra forma, continuem a lutar pela democracia em Angola e continuem a lutar em defesa dos interesses do povo angolano. Podem fazê-lo, devem fazê-lo, mas é fundamental, porque a questão não está só na legalização do partido. A questão está nos atos cotidianos que as pessoas devem tomar em prol da sociedade angolana.
Já agora as autárquicas.
Nas condições atuais, a própria oposição sabe que não era possível organizar autárquicas. Aliás, a oposição tem estado praticamente quieta sobre este assunto. Agora, qual é a preparação que está a ser feita para que no próximo ano se realizem as eleições gerais e autárquicas? Porque este ano já não acontecerá nada, não é?
Sim.
Aliás, ninguém faz por isso. Mas então, qual é a preparação, qual é a discussão que está a ser levantada para que no próximo ano, impreterivelmente, se realizem as eleições gerais e as autárquicas? Até hoje ainda continuamos por definir a questão da realização das autárquicas, se é por quantas autarquias avançarão nas primeiras eleições, como serão escolhidas. Essa discussão ainda não foi concluída.
Okay. Rafael, agora, como estamos a aproximar-nos do fim, eu tenho aqui também muitas perguntas que são dirigidas pessoalmente a si. E eu creio que você já falou sobre isto várias vezes, mas de qualquer maneira. Mas antes disso, eu queria também dizer aqui que houve um ouvinte também que fez essa pergunta do para já e eu não mencionei o nome dele. Houve vários. E tenho aqui o ouvinte Bantu Koisan. Portanto, ele também enviou essa pergunta sobre o para já. Mas, Rafael, agora vamos lá. Perguntas relacionadas com a sua atividade. Duas perguntas sobre ouvintes que dizem que, onde é que está isto, que desde os últimos tempos você não tem, e o Maca Angola deixaram de ter aquela agressividade sobre as atividades do governo.
O Maca não tem agressividade. Certamente as pessoas devem ler o Maca com outros óculos. Porque eu desafio alguém a mostrar aqui um órgão que continua a ser tão investigativo em Angola quanto o MAC Angola. Agora, o MAC levanta questões e dá seguimento a essas questões. Não conheço outro órgão em Angola que mais se bata pela justiça no país do que o MAC Angola. E que de forma mais estruturada fale da necessidade da independência dos órgãos judiciais, denuncia casos concretos, específicos, com provas, faz análises críticas. Mas isso as pessoas não gostam. O que é que as pessoas querem? E muitas das indivíduos que colocam essas questões. Que o MACA seja uma arma de arremesso contra João Lourenço. Para quê? Porque para muitos interessa o caos em Angola. E muitos desses indivíduos até não estão contentes, porque há muitos indivíduos dentro do próprio MPLA que hoje sofrem bastante com essas tentativas de institucionalização da luta contra a corrupção. Quer dizer, a impunidade já não é a mesma. Mas nós continuamos a fazer o nosso trabalho e devo dizer que quando era perseguido nos anos de José Eduardo Santos, eu via muito poucos cidadãos que se mostravam solidários com o MAC Angola ou com Rafael Marques. De modo que não me incomoda absolutamente nada continuar a fazer o meu trabalho como eu acho necessário e acho bem.
Muito bem.
Muitas vezes as pessoas também, por ignorância ou por má fé, esquecem que o Mac Angola não tem uma rotação.
Uhum.
O Mac Angola sou eu e mais duas pessoas. O Rui Verde, que dá um apoio extraordinário em termos de análises jurídicas. O Mac Angola não tem uma redação. Portanto, o nível de cobertura do Mac Angola, aliás, aumentou em termos de textos em relação ao passado. Hoje produzo muito mais do que produzia antes. Agora há temas que não interessam. Vou-lhe dar um exemplo. Eu estou há mais de um mês a bater contra o uso de um berbequim de construção civil para fazer cirurgias ortopédicas no Hospital Geral do Moxique, que é a maior província de Angola, que é duas vezes o tamanho de Portugal. Há alguma organização da sociedade civil, algum membro da oposição veio a terreiro, por exemplo, denunciar esta situação, e até porque afeta a saúde pública, é um atentado contra a saúde pública? Não. Não interessa nada, porque não diz. Se for um artigo a falar de João Lourenço, pronto, as pessoas vão usar isso nas redes sociais. Mas isso é um bocado uma ideia que se tem na sociedade angolana, de isolamento das figuras. E há um grande problema, porque fui recebido uma ou duas vezes pelo Presidente da República, e isso incomodou muita gente. Mas eu sou então, como qualquer outro, e se o Presidente concede-me essa honra de falar com ele, muito bem. Mas eu falo com todo mundo em Angola, até com indivíduos contra quem tive grandes problemas e batalhas judiciais. Eu falo com todo mundo e não é problema nenhum.
Muito bem, Rafael. Mayra, estamos a chegar ao fim. Não sei se há mais alguma coisa a acrescentar, porque calhar até já ultrapassamos um pouco o tempo, não?
Um bocadinho, mas estes últimos comentários do Rafael, eu gostava de colocar uma questão em relação a isso. Rafael sente que os angolanos, ou no geral, estão à espera que o Rafael seja sempre aquele mártir, aquele perseguido que foi na altura de José Eduardo dos Santos? Acha que é isso que as pessoas se querem agarrar?
É assim. Um dos maiores problemas que nós vivemos na sociedade angolana é que as pessoas não sabem realmente o que querem. Políticos e sociais. Eu sempre fiz um trabalho muito isolado. E continuarei a fazê-lo porque eu faço aquilo que, enquanto cidadão, sinto ser necessário como meu contributo para o bem da Angola, para o bem dos cidadãos, e continuarei a fazê-lo. Agora, eu não tenho, não é o que a sociedade diz, não é o que os cidadãos dizem que me impela a fazer ou a deixar de fazer. Sempre agi com consciência tranquila, com consciência limpa, e sempre assumi os meus riscos, os riscos das minhas decisões, e sempre avancei, e continuo a fazê-lo. Mas eu acho que só há mudanças, e só haverá mudanças, quando nós tivermos a capacidade de admitir, por exemplo, essa ideia que, mais uma vez, andou ali a baila. Eu, durante muitos anos, fui criticado por receber apoio do Soros, porque era representante da Fundação Open Society. A Fundação Open Society continua em Angola e já ninguém fala da Fundação Open Society ou de quem a representa. Agora, se amanhã o Rafael tiver uma ligação com uma outra instituição, essa instituição será um problema. Se amanhã o Rafael é visto num restaurante com o João ou com o António, é um problema. Por quê? Porque o problema não é o João ou o António. O problema é a dificuldade que as pessoas têm em lidar com uma consciência independente que faz aquilo que acha correto e ponto final. Eu não estou aqui para fazer frente a ninguém.
Muito bem. Rafael Marques, vamos ter que terminar aqui. Nós queremos agradecer-lhe imenso a sua participação e eu quero também agradecer a todos os ouvintes. Como eu disse, Rafael, olha, isto são páginas e páginas de perguntas. Eu tentei, portanto, agrupá-las para ter todas as perguntas. Houve certos ouvintes que eu não mencionei, que estiveram nesse grupo de perguntas, e eu quero agradecer a todos os ouvintes. A Voz da América quer agradecer a todos os ouvintes, especialmente ao Rafael Marques pela participação. Esperemos que volte em breve.
Muito obrigado.
Obrigada, Rafael.